Primeiro Reis, capítulo 9. Nós falamos domingo passado sobre essa ligação do rei Salomão com o rei de Tiro, Irão. E nós vimos que Tiro representa, em outras partes da Bíblia, nos livros proféticos, Tiro representa a cidade do homem, o sistema do homem. É mais ou menos a mesma coisa de Babilônia. Todo mundo conhece mais Babilônia, mas depois no Novo Testamento, em Apocalipse, no final de Apocalipse 17, 18, quando fala sobre a queda de Babilônia, tem muitas coisas sobre a cidade de Babilônia, representa em Apocalipse tanto o espírito religioso como o espírito do mundo, o comércio, todo o sistema econômico e financeiro do mundo. E no Velho Testamento, Tiro, muito mais do que Babilônia, no Velho Testamento, Tiro é a cidade do comércio, Tiro é a cidade do sistema comercial e econômico. Mas no tempo de Davi e Salomão, nós vimos que começou com Davi, Salomão continuou. Irão teve uma participação muito importante no caso de Davi, logo que ele conquistou Jerusalém no início do reinado dele. Parece sem pedir nada, não sabemos como que a amizade começou, mas o rei Irão mandou madeira para Davi construir uma casa. E foi ali que Davi entendeu, diz em 2 Samuel 5, que Davi entendeu que Deus estava abençoando o reinado dele, estava exaltando o reinado dele e o trono de Davi. Então isso tem um significado, porque o povo de Deus, durante todo esse período em que Satanás domina esta terra, em que o povo de Deus é um povo pequeno, um povo muitas vezes perseguido, um povo que não tem grande exaltação no sistema do mundo atual. Então, quando o rei de Tiro mandou, fez esse gesto para o rei Davi, mandou materiais para ele construir uma casa, fala que Davi entendeu que Deus estava exaltando o trono dele. Então, isso tem um significado, porque o reino de Deus, que hoje é um reino ainda escondido, é um reino que não tem projeção, não tem exaltação no sistema do mundo, não deve ter, mas o reino de Deus é destinado a dominar o mundo, amém, irmãos? É destinado, nosso destino é fazer parte de um reino, como Daniel viu naquelas visões, né, que vai dominar sobre todos os reinos, e vemos isso bastante nos Salmos, nos profetas, a visão do reino de Deus que vai ser maior, que vai dominar todas as outras nações. E como nós estamos vendo, o reinado de Salomão representa exatamente este período, que seria o reino milenar, seria o reino de Jesus depois da segunda vinda, em que antes de pensar sobre outra etapa, o céu eternamente vivendo com Deus na Nova Jerusalém, mas antes dessa etapa, Deus tem algo para completar na terra. São coisas misteriosas, a gente procura entender dentro daquilo que a palavra de Deus nos fornece. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala principalmente sobre esta era, esse tempo. Esse tempo é definido como o tempo antes do reino eterno de Deus. Então, nós temos algumas coisas, algumas profecias, alguns indícios, algumas coisas escondidas que falam do porvir, mas temos pouca informação. Mas algumas coisas, e são importantes porque nós precisamos ter essa visão, precisamos ter essa esperança. E dentro desse reinado de Salomão, se Salomão representa o tempo em que o reino de Deus vai prevalecer, vai dominar sobre toda a terra, então nós temos aqui algumas coisas para descobrir, e é isso que eu falei. É difícil Salomão, lembra que eu falei assim, Salomão é difícil estudar, difícil aplicar, porque fala de um tempo futuro e fala de um tempo que é da era vindoura, que é depois da vinda de Cristo, né? E dois, porque Salomão é uma figura, ele tem um significado duplo, né? Ele foi um exemplo, foi um modelo desse reinado maravilhoso de Jesus, mas ele também foi um homem cheio de impurezas. Ele era uma figura do reino perfeito, mas como figura, ele mesmo não suportou o peso da exaltação, da glória. Então até, né, comentei domingo passado como ele pediu sabedoria no início, logo que ele se tornou rei, ele pediu para Deus um coração sábio, e Deus deu espontaneamente para ele, falou assim, vou te dar isso, mas eu vou te dar também riquezas, glória e toda a glória de um reino, que depois foi até, a gente vê que até foi uma parte da ruína dele, que ele não suportou. Depois nós vamos ler hoje um texto bem interessante em, acho que podemos ler agora, Zacarias, o profeta Zacarias, tem um texto bem interessante aqui, Zacarias 6, Zacarias foi um dos profetas que profetizou depois do cativeiro de Babilônia, depois que o povo voltou para a terra. Então ele tem profecias no livro de Zacarias que falam sobre o final de tudo, o final dos tempos, e tem várias coisas assim profundas aqui, e coisas que Deus precisa nos mostrar, nos revelar, porque tem coisas difíceis de entender. Mas em Zacarias 6 ele fala, ele está falando sobre Josué, que era o sumo sacerdote nessa época. Os dois líderes do povo, quando o povo voltou de Babilônia, era Zorobabel, que era da descendência, da linhagem real de Davi, Salomão, né? Zorobabel. Zorobabel nunca foi rei, nunca foi intitulado rei, mas ele era da linhagem, ele tinha o direito de ser rei. Zorobabel, ele era o líder do povo, mas talvez até porque eles não eram país independentes, eles eram subordinados aos reis da Pérsia, então ele acho que nem podia ser chamado rei. E Josué, que era o sumo sacerdote. Então, falando sobre ele, ele até no versículos 10 e 11, ele fala sobre umas coroas que era para pôr na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Versículo 12, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Bom, eu não posso demorar muito aqui, mas ele está falando em relação a Josué. No versículo 11, ele mandou fazer duas coroas, uma de prata e uma de ouro, colocar na cabeça de Josué. E aí ele falou assim, aqui está, não sei se ele estava mostrando, mas acho que era, ele estava dizendo que Josué era uma figura. Então olha só esses versículos 12 e 13, olha a sequência aqui. Aqui está o homem cujo nome é Renovo. Todas as Bíblias falam Renovo? Tem algum fala diferente? Não, né? Agora, Renovo é um broto, né? Isaías tem, acho que mais de um lugar, talvez acho que tem Jeremias também, nos profetas, eles falavam de renovo. O que é renovo? A ideia é assim, você pega uma árvore e corta, e fica só o tronco, o toco, né? Fica assim, né? Fica um toquinho, uma parte daquela árvore ali, pode ser que a árvore morra e nunca mais brote, mas pode ser que aquela árvore, daquele toco, daquele tronco que ficou da raiz, que nasça um broto. Renovo é um broto. Então, o que, que era a ideia? Deus tinha feito uma promessa para Davi, não tinha? Lembra qual que era a promessa de Deus a Davi? Nunca faltará dos seus filhos alguém para sentar no trono. Só que quando o povo de Israel foi infiel, primeiro Deus dividiu Israel em duas partes, depois continuou tendo infidelidade. Aí chegou o ponto que Deus falou assim, no Velho Testamento, levar o povo para o cativeiro era o castigo, era o ponto máximo, que Deus falava assim, se fizer isso, eu vou mandar, vocês vão sofrer falta de chuva, vocês vão ser derrotados pelos inimigos, tinha várias coisas que poderiam acontecer, mas o castigo máximo, o ponto máximo era ser tirado da terra e ser levado para o cativeiro, esse era o ponto máximo, e quando isso aconteceu, acabou o tronco, a árvore que era Davi e todos os galhos, os filhos dele, foi cortado lá embaixo, Deus cortou, e aparentemente acabou, não ia ter mais descendente de Davi, e aí o profeta fala assim, mas vai nascer um renovo, aquele tronco vai brotar de novo, e aqui esse texto, no versículo 12 aqui, fala, aqui está o homem cujo nome é renovo e ele brotará, na língua original, vamos trocar a palavra, porque renovo, renovará, não dá muito certo, então vamos trocar a palavra broto, para você entender como era a ideia no original, ele está usando a mesma palavra como substantivo e como verbo, então vamos usar a palavra broto, aqui está o homem cujo nome é broto, e ele brotará, entendeu? Esse é o homem que é um broto e ele brotará, ele surgirá, de onde parecia que não tinha jeito, que estava morto, ele vai nascer e vai surgir do seu lugar, e ele edificará o templo do Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui tem uma confirmação desta ideia que temos falado, Salomão, né, Davi veio antes, queria fazer a casa de Deus, Deus falou assim, você não vai fazer, o seu filho, e Deus falando de Salomão, mas na verdade, quando Deus falou seu filho, ele estava falando, no sentido final, ele estava falando sobre Jesus, o descendente de Davi, o seu filho é que vai edificar, e aqui nesse texto ele fala duas vezes, versículo 12 ele fala, edificará o templo do Senhor, aí 13 fala de novo, ele mesmo edificará o templo do Senhor, então isso aqui é para confirmar, quem vai edificar o templo? Lógico que começou, Jesus falou assim, no tempo que ele estava na terra, ele falou, podem destruir esse templo material, e eu vou reconstruir em 3 dias, então a construção do templo espiritual começou na primeira vinda, mas o templo de Deus em toda a sua glória, aqui está falando que vai ser na volta de Jesus, aqui ele está falando assim, o broto vai brotar desse lugar, e ele vai edificar o templo do Senhor, ele mesmo, agora olha que profecia, ele, versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, agora aqui eu dei uma comparada, as traduções têm várias, a parte da frase seguinte fala assim, a minha fala, e levará a glória, acho que a atualizada fala, ele se revestirá de majestade ou de glória, receberá a honra, uma fala, será revestido de glória, né? Mas na verdade essa que está aqui é o sentido verdadeiro, que eu até fiz questão, eu vi numa tradução em inglês, aí assim, às vezes a gente tem que, né, eu não entendo nada das línguas originais, eu tenho que dar uma conferida, mas será que, são palavras que às vezes têm vários significados, então os tradutores às vezes falam, um acha uma coisa, outro acha outra, porque a palavra pode ser traduzida, mas essa palavra, que a minha fala, levará a glória, na verdade essa palavra significa carregar, suportar. E é isso que eu queria dizer, Salomão foi uma figura da glória de Jesus, mas ele mesmo como figura, ele não suportou, ele não aguentou. Lembra, tem um outro texto paralelo, só para lembrar essa ideia de suportar, né? Isaías 9:6, que é uma profecia famosa, eis que um filho nascerá e ele será chamado pai da eternidade, e o governo estará onde? Lembra desse texto? Aonde que estará o governo? Nos ombros. O ombro fala sobre suportar, aguentar. Ninguém aguenta. Essa é a minha explicação da figura, do tipo de Salomão. Salomão foi uma figura desse reino e ele representa em toda a Bíblia, assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas quando alguém queria falar sobre a época de Israel, que tinha maior glória, eles falavam de quem? Não de Davi, falavam de Salomão. Quando foi o período de maior glória? Quando o próprio Jesus quis falar, né, sobre os lírios dos campos, que se vestem melhor do que, quem que era o exemplo que ele usou, que tinha maior glória no Velho Testamento, que se vestia com maior pompa, com maior realeza, né? Assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Aí em outro lugar ele fala que a geração de Nínive vai condenar essa geração, porque Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, não é isso? Mas aqui tem alguém maior do que Jonas, e vocês não estão se arrependendo. E depois ele deu outro exemplo, a geração de Salomão vai condenar essa geração, porque na época de Salomão, pessoas de toda a terra vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está alguém maior do que Salomão. Então, quando eles queriam falar de alguém que era o mais glorioso, mais exaltado, mais tremendo de toda a história de Israel, eles usavam Salomão, mas ele mesmo como figura, ele não suportou, ele não aguentou o peso. Então essa frase, a hora que eu vi isso, eu tinha visto isso há muito tempo, mas a hora que eu vi isso de novo, assim, esse verbo assim de carregar a glória, irmãos, a glória, a exaltação, esse é o problema. Tem gente, a história da igreja é cheia de exemplos de pessoas que buscaram de Deus, receberam um ministério poderoso, pode ser com sinais e maravilhas, ou muita gente se convertendo, ou muito sucesso, muito crescimento, enfim, a maioria, pouquíssimos homens de Deus do Velho Testamento, estudo no Velho Testamento, os reis que foram bons, os juízes, os homens que foram bons, quantos homens, pensa só um pouquinho, seria até interessante a gente fazer uma lista, quantos homens na Bíblia tiveram um final feliz? Não quantos homens foram usados por Deus, tem muitos exemplos, né, o livro de Juízes, por exemplo, né, cada vez que Israel pecava, aí Deus levantava um juiz e dava poder para ele e tal, mas quantos desses juízes terminaram bem? Quantos dos reis bons de Judá, que vai ser dessa parte que nós estamos para frente, quantos homens terminaram bem? Então, nós não suportamos, nós não somos capazes de aguentar, a carne humana, essa carne pecaminosa, essa natureza pecaminosa não suporta. Por isso, se nós entendemos, né, eu usei essa expressão, né, acho que domingo passado também, que o dinheiro, o poder, a exaltação, o sucesso, tudo isso tem que ser visto como uma coisa venenosa, sabe, que você põe luva para mexer, assim, isso aqui Eu posso usar um veneno para um objetivo, mas eu tenho que tomar muito cuidado, não é isso que fala nos frasos? Tome muito cuidado, criança não pode pôr a mão, você não pode deixar isso ter contato com a pele, não sei o que, não é isso que fala? Então, é dinheiro, poder, sucesso, não, nós não, nossa pele humana não aguenta o contato, podemos usar, mas com luvas, com cuidado, radioatividade, põe aquela, toda aquela armadura, né? Toda aquela roupa especial, né? Para não ter contato, então é mais ou menos isso, mas Jesus, Ele vai aguentar, Ele é a pessoa, então olha só, Ele mesmo edificará o templo do Senhor, Ele levará, Ele vai ser capaz de levar a glória, porque Deus que começou um propósito com Adão e Eva, Ele quer terminar. E como eu falei também, há muita coisa que precisa acontecer antes da vinda de Cristo, mas a vinda de Cristo ainda não é o final da história. Jesus volta, né? Tem muitas histórias, né? Histórias essas histórias de criança, de fada, de essas coisas que você lê, assim, geralmente assim, conta toda a história de luta, dificuldade do príncipe, mas quando chega no ponto que ele finalmente senta no trono, finalmente ele casa com a princesa, a história acaba, não é? Porque depois disso não tem mais graça, né? A graça da história é chegar lá, né? Mas depois, mas e o que aconteceu, né? As histórias falam assim, e eles viveram felizes para sempre, né? Mas como que é essa vida feliz para sempre? Então, Jesus volta, não para dizer assim, então gente, ó, foi, né, toda essa luta para chegar até aqui, mas aí o céu e vive feliz para sempre. Gente, isso é o começo, isso não é o fim, amém, irmãos? A gente não sabe muita coisa, mas que tem grandes desafios, e é isso que está descortinando algumas coisas para mim aqui no estúdio de Salomão, que no reinado dele, nessa descrição que nós temos em 1 Reis 9 e 10, nós temos algumas coisas que contam sobre esse depois da volta de Jesus. Vai acontecer muita coisa. Quanta coisa que Salomão fez. Tem a história inteira ali. A gente geralmente passa por cima, né? Porque parece que não é tão interessante, né? Ele construiu umas cidades e ele fez isso. E ele mandou uns navios e buscava um ouro. Aí veio a rainha de Sabá e tal. Mas parece que não tem assim tanto interesse. Mas gente, é aí que está o interesse. Tudo que nós estamos passando como igreja, como povo de Deus, toda a história é para nos preparar para chegar nesse ponto. Deus começou uma história que não terminou e Deus não vai ficar satisfeito enquanto Ele não termina tudo. Amém? E se eu amo a Deus, se eu quero fazer parte do plano dEle, eu devo me interessar naquilo que Ele começou e que não terminou ainda. E o que nos interessa, sem dúvida nenhuma, o que nos interessa mais agora é o que precisa ser feito antes da volta de Jesus. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso desafio. Antes da volta de Jesus, o que precisa ser feito? Mas o que vai acontecer depois é importante para nós, porque nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados. Tem muita coisa que Deus está fazendo. Lógico, Ele não vai explicar. Fala assim, olha, eu estou fazendo isso porque um dia você vai reinar sobre aquela parte aí das galáxias, né, tal. Não sei se é galáxias ou se é aqui na Terra mesmo. Eu não sei, mas Deus está nos preparando para um grande desafio, para restaurar toda a criação, para reconstruir. E tudo isso que Salomão fez é uma figura disso. Então, voltando aqui, ele vai conseguir levar a glória, ele vai se assentar e dominará no seu trono. Agora, preste atenção que aqui tem uma outra coisa que Deus havia proibido, por causa da limitação e do pecado do homem. Deus proibiu durante toda a história que uma pessoa ocupasse essas duas funções. Quais são? Está aqui nesse versículo. Duas funções que jamais poderia misturar. Isso é outra coisa que ninguém suporta, ninguém consegue carregar esse peso. Qual que é? Josué aqui na história, ele está usando Josué como uma figura também, porque isso não aconteceu com Josué. Isso que ele está profetizando sobre Josué não aconteceu com ele. Ele está falando, ele está mostrando Josué como uma figura de alguma coisa que vai acontecer. Porque ele aponta para Josué e fala assim, esse é o renovo, mas Josué não era o renovo. O renovo é Jesus. Então, esse Josué, qual que era a função de Josué aqui na história? Ele era sacerdote, mas onde que ele ia sentar? No trono. Então, uniu duas funções, sacerdote e rei. Nunca alguém podia fazer isso. Lembra de um rei de Judá que tentou fazer isso? Um rei, Uzias, que pôs a mão na arca, né? Uzias, né? Ele era rei, ele entrou no templo e tentou fazer a função de sacerdote. O que aconteceu com ele? Ficou leproso na hora, ficou leproso até a morte. Então, o rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei. Isso era uma coisa imexível, Deus não abria mão disso. E agora Jesus, o grande rei, ele vai ser as duas coisas. Esse sacerdote que é o renovo, que brota do seu lugar, ele é que vai edificar o templo do Senhor, ele edifica, ele é Salomão. Ele é sacerdote e ele vai sentar-se no seu trono, ele será sacerdote no seu trono e haverá harmonia entre os dois, quer dizer, as duas funções, entre rei e sacerdote, coisa que nunca houve antes, né? Vai ser unido. As coroas serão dadas, versículo 14, no momento não nos interessa tanto esse versículo. Versículo 15, aqueles que estão longe virão. Agora olha que outra profecia interessante que mostra o cumprimento da figura do rei Salomão. Quem que ajudou Salomão a fazer a casa de Deus? Quem que, quando Salomão, lá no começo, né, que já passamos por isso, no começo Salomão falou assim, vou fazer a casa de Deus. Quem foi a primeira pessoa que mencionou, a primeira coisa que aconteceu, que ajudou Salomão a fazer a casa de Deus? Quem? O rei Hirão. Quem foi o mestre, o artesão principal, a pessoa que fez todas as coisas trabalhadas, aquelas coisas que tinham que ser feitas com artesanato perfeito, com habilidade? Quem foi que fez isso? Um outro homem chamado Hirão também, que era filho de uma pessoa de Tiro, acho que o pai era de Tiro e a mãe era de Israel, mas ele tinha essas habilidades porque ele era de lá. As habilidades que ele usou para fazer a casa de Deus, o povo de Israel não tinha. É interessante isso. Eu fiquei pensando, gente, mas por que que a casa de Deus, essa casa que Salomão fez, que é uma figura de tudo que é completo, toda a história, as coisas sempre incompletas, nunca a coisa chega ao final, fica assim, parece que faltando, e depois passa por outro ciclo, nunca chega a esse ponto máximo de cumprimento, de glória. Aí chega no tempo de Salomão, ele vai buscar ajuda fora. Os recursos vêm do rei Hirão, a habilidade do trabalhador é de um cara que veio de lá, que trouxe o conhecimento de lá. E tem outra coisa, quem fez a mão de obra pesada, de tirar as pedras, de trazer a madeira, o suor, quem fez? Né? Os descendentes dos cananeus, aqueles que ainda estavam na terra, que não deveriam estar na terra, que Deus mandou eliminar por completo, mas estavam lá ainda. Nós vamos voltar e ver, já vai falar em Reis 9 sobre isso. Mas é que eu estou dizendo assim, ó, versículo 15, aqueles que estão longe virão. Tudo bem, aqui não está claro que pode ser, como tem judeus espalhados pelo mundo inteiro, ele podia estar falando de judeus, mas eu vou mostrar que tem outros textos que fala claramente que são estrangeiros, pessoas que não são do povo de Israel, virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, e isto acontecerá se diligentemente ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Olha, essa profecia é fantástica, é tremendo como tem essas coisas escondidas na palavra de Deus. Vamos voltar para 1 Reis 9 para ver o que ele fala ali sobre, sobre essas pessoas que ajudaram a não só a fazer o templo, mas a fazer todo o serviço que Salomão tinha. Primeiro, eu quero que vocês observem como Irão tem um papel importante. Ele apareceu no capítulo, estou falando sobre o primeiro reis, né? Em 1 Reis, capítulo 5, é onde Salomão começa a fazer a casa de Deus. E aí fala sobre como Irão mandou madeira, mandou trabalhadores, etc. Eles fizeram um acordo. Salomão mandava os mantimentos, né, alimentação, tudo que precisava, e Irão mandava a mão de obra e os materiais. Agora, olha como Irão aparece aqui nesse final, aqui, capítulos 9 e 10. Só vou mostrar aqui os versículos e quantas vezes aparece Irão. Versículos, no capítulo 9, nós vimos já, nós vamos voltar já para essa parte aí das cidades que Salomão deu para Irão, porque ele tinha mandado o material, tinha mandado, versículo 14, ele tinha mandado 120 talentos de ouro. Esses 120 talentos de ouro é muito ouro, são toneladas de ouro. 120 talentos de ouro. Depois, então fala sobre isso aqui, lá no final do capítulo 9 também fala, versículo 26. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão, com aquelas naus, os seus servos, marinheiros que conheciam o mar, com os servos de Salomão. E chegaram ao Ofir, tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Em Crônicas, segundo Crônicas, que é bem semelhante, só que aqui fala que Salomão fez os navios. Em Crônicas fala que Irão mandou os navios. Mas de qualquer maneira, Salomão e nem os servos dele, eles, assim como Israel não sabia nada sobre fazer casa de madeira, eles não sabiam, eles não trabalhavam com madeira. Eles não tinham prática, não faziam casa de madeira. Era um luxo, eles tinham que impor. A mesma coisa assim de você trazer, eu vou fazer uma construção de material, mas ninguém aqui sabe trabalhar com isso. Então você tem que importar o material e tem que importar as pessoas que vão trabalhar com aquele material. Era assim. Então Israel, o povo de Israel não sabia nada sobre trabalhar com madeira. Outra coisa, eles não sabiam nada. Israel nunca na história, nunca Israel tinha feito navios, eles não eram um povo marítimo, não entendiam nada. De repente Salomão fala assim, eu quero ter uma frota aí para buscar coisas longe, não quero só essas coisas pobres que tem aqui por perto, quero coisa fina, quero coisa diferente, quero coisa exótica, diferente de outros lugares. Então eu vou fazer eu quero ter uma frota de navios. Vamos lá, faz navios. Ninguém sabe fazer navio. Então, tudo esse aqui representa um dos aspectos da glória do reinado de Salomão, que é não só governar sobre aquelas terras próximas, mas eles alcançavam, a Bíblia, naquele tempo eles não tinham noção do mundo todo como nós temos hoje, não tinha mapa, não tinha globo, não tinha essas coisas assim, mas eles falavam sobre as ilhas do mar, porque eles conheciam as terras mais próximas, e quando você lê nos profetas, nos salmos, sobre ilhas do mar, estavam falando sobre aqueles continentes mais distantes, que eles não sabiam quase nada a respeito, mas eram o resto do mundo. Então, o reino de Deus vai alcançar toda a extensão da terra, amém? Toda a terra será cheia da glória de Deus. Então, algumas pessoas confundem as profecias, algumas pessoas acham que a igreja vai ser gloriosa antes da vinda de Jesus, gloriosa nesse sentido de dominar, de ter poder sobre os governos, de mudar a cultura, de mudar tudo. Nós podemos influenciar, Deus nos chama para influenciar onde nós estivermos, mas a igreja vai ser o fator dominante na terra, não antes da vinda de Jesus, depois. Outras pessoas já nem acham que tem milênio, Jesus volta, vai todo mundo embora para o céu, ou talvez Israel fique na terra, a igreja no céu. Então tem várias ideias diferentes, mas Deus começou, o que eu estou querendo dizer, que Deus começou um projeto, isso que Salomão fez, esse é o destino do povo de Deus, é chegar a esse ponto, é dominar sobre todas as coisas, todas as riquezas. Eu não vou ter tempo de ler todos os profetas, mas as passagens dos profetas com vocês hoje, mas Isaías principalmente, ele fala em vários lugares, todas as riquezas das nações da terra virão para Israel restaurado. Então isso está falando sobre o reino milenar, está falando sobre a época em que o plano de Deus, o destino de Deus, que hoje nós não suportamos. Nós gostaríamos de ver alguém que é servo de Deus sendo presidente do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Argentina, da Europa. Nós gostaríamos de ver alguém chegar a esse ponto. Ah, podia ter alguém temente a Deus, alguém que não tivesse corrupção, alguém que fizesse justiça. Não é isso que a gente gostaria? A gente fala assim, não, eu queria isso. Mas põe qualquer um, põe você, põe eu, nós não suportamos, entenderam? Nós não suportamos. Mas Jesus vai trazer um reinado que vai suportar e que vai mudar tudo, mas Irão está no meio dessa história. Jesus vem reinar, Jesus é como Salomão, ele vem reinar sobre Israel, mas esse povinho, nós que somos o povo, espiritualmente, o povo de Israel, Jesus vem e ele quer colocar a gente para fazer navios. Jesus, nós não sabemos fazer navio, nós não sabemos, estou falando assim, né, na aplicação, né? Salomão tinha o povo de Israel, não, Salomão, a gente não sabe fazer navio não. Então, quem vai fazer os navios? Irão. E aí, no capítulo 10, ele repete, ele está falando sobre a rainha de Sabá. De repente, no versículo 11, né, capítulo 10, versículo 11, também, né, está falando sobre tudo que a rainha de Sabá trouxe, né, nós vamos estudar isso em outra aula, mas no versículo 11, ele vai, também as naus dirão que de Ofir traziam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo. Eu não sei que madeira que é essa, mas era uma madeira diferente, era uma madeira, aí fala assim, e pedras preciosas. Desta madeira, versículo 12, de sândalo, fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas. Olha, ele usou essa madeira para fazer alguns acessórios, algumas partes, né, da casa de Deus e da casa dele, e ele também usou para fazer instrumentos, harpas e alaúdes para os cantores. Tanta madeira de sândalo nunca mais se trouxe nem se viu até o dia de hoje. A ideia, a figura aqui é que nunca houve nada como isso, nunca houve, essa é a ideia. Jesus vai fazer algo diferente de tudo que você já viu, nunca foi e nunca haverá algo semelhante. Acho que tem mais um lugar aqui no capítulo 10, tinha um rei, versículo 22, o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de quem? Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Então tinha coisas exóticas, tinha riquezas, tinha coisas diferentes, e Irão está no meio. Todas as vezes que fala sobre essa riqueza, sobre esses recursos, sobre o que estava acontecendo, vindo de todas as nações da terra, Irão está no meio. Então, qual que é a minha conclusão? Isso aqui agora, até aqui a gente está falando de coisas que tem essas escrituras. A Bíblia fala claramente, pelo menos 2 ou 3 textos, eu vou ler com vocês rapidamente nos profetas, para vocês terem uma visão. Já lemos algumas vezes esse tipo de texto, mas lembrar que a Bíblia fala sobre a restauração, e essa aqui é uma chave que eu já falei, assim, a Bíblia não fala muito sobre o milênio, fala menos ainda sobre a eternidade depois do milênio, mas mesmo sobre o milênio fala pouco. Mas se, agora esse aqui tem divergências, eu não posso falar que é a verdade absoluta de forma nenhuma, que tem muitos servos de Deus que não acreditam como estou falando. Então, assim, a gente tem que ter muita humildade, isso, assim, essa é a minha opinião. Mas muitas pessoas que estão buscando nas Escrituras estão encontrando muitos textos na Bíblia que não se aplicam a Israel natural, nunca aconteceu isso, e pelo jeito nunca vai acontecer. Então tem muitas profecias no Velho Testamento que falam de uma época de restauração, de uma época em que Israel, depois de todo o juízo de Deus, depois de tudo que Deus fez para purificar, que passaram por tantas coisas, Deus vai trazer Israel de volta. Isso está se cumprindo literalmente. Israel é uma nação hoje, coisa que era inimaginável um século e pouco atrás, mas Israel está na sua terra. Só que a gente percebe que Israel natural não é o cumprimento de tudo que ele fala, porque nos profetas fala não só sobre Israel voltar a habitar na sua terra, mas fala sobre o reinado desse broto que vai voltar, a descendência de Davi. Então está falando sobre o reino de Deus, e está falando sobre uma glória mundial. Então é um assunto extenso, né? Não temos tempo agora nesse contexto para entrar mais nisso, mas tem muita coisa que fala nos profetas que não dá para aplicar para Israel natural, não é uma coisa só espiritual, que é a única maneira de entender o meu modo de pensar, seria realmente o milênio. Então, nesse período, Deus vai fazer algo totalmente além, acima daquilo que foi visto até então, porque Ele quer completar a obra que Ele iniciou. Mas antes de ler esses textos e confirmar que realmente as outras nações vão participar dessa glória, e como que é isso, por que que Salomão, figura de Jesus, por que ele tem que buscar recursos, sabedoria, habilidades fora do seu povo, que é Israel? Por que que ele tem que buscar isso? Antes vamos falar, senão acaba o tempo hoje e eu não falo com vocês, eu não sei se alguém está lembrando o que ficou pendente, né, domingo passado, né? Mas estão lembrando, todo mundo ansioso, né? Eu tento fazer um suspense, chega no outro domingo, ninguém nem lembra mais o que eu... mas teve gente que até pesquisou, mandou um e-mail para mim e tudo, então assim, é importante isso, eu acho muito bom, né? Porque é o mesmo nome, né? Cabu, verdade. Então, tem muitas coisas, tem muitos mistérios, tem muitas coisas que eu estou sempre falando, assim, alguma coisa que eu acho que a gente tem que procurar, eu acho que a gente tem que dar sugestões, assim, ó, eu penso isso, eu não acho que a gente deve simplesmente falar assim, não, se está na Bíblia, é lógico que tem coisas que a gente tem que falar assim, Deus, eu não sei nada, não vou nem arriscar, eu não sei qual que é o significado, né? Às vezes a gente tem que falar isso. Mas eu quero dizer assim, tem muita gente, por exemplo, sobre escatologia, tem muita gente que fala assim, não, isso aí a gente não tem que se preocupar com isso, quando Jesus voltar, eu estou com Ele. Não tem que saber se é lá em cima, se é aqui embaixo, se a igreja vai embora, se ele fez, aonde Jesus estiver, eu vou estar junto. Então, né, mas se essas coisas estão na Bíblia, meus irmãos, é porque a gente deve buscar, né, senão não estaria aqui. O que não está aqui, não procure saber. O que não está aqui, não adianta, isso aí a gente não vai saber. Agora, o que está aqui, não devemos forçar, não devemos tentar, não devemos também ser dogmáticos, eu não sou dono da verdade, mas devemos procurar. Então aqui, tem várias coisas aqui nessa história, que eu não tenho a resposta, várias coisas, mas essa aqui, agora vamos voltar para essa parte que ficou pendente, então, na semana passada, que são aquelas cidades da Galiléia. Então, é capítulo 9, versículo 11. Como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste, ouro, segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galiléia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu até hoje. Ora, Hirão enviara, né? Antes tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Bom, essa história está muito misteriosa, tem coisa aqui que um dia a gente vai saber, né? Eu não sei se a gente consegue descobrir antes, tem várias coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que em Crônicas, segura aqui, né? Mas segundo Crônicas, o texto paralelo é bem diferente. Então, isso aqui é uma das dúvidas que surgem logo de cara. Como é que ficou essa história? Porque em 2 Crônicas 8, e olha assim, que você, quando você compara um texto, você vê, tem lugares assim que você percebe que é bem paralelo mesmo. Ele está contando a mesma história, está na mesma sequência, depois que Deus falou com Salomão, tal, está na mesma sequência. Capítulo 8 de Crônicas é quase idêntico ao capítulo 9 de 1 Reis. Então, assim, são relatos realmente paralelos. Só que essa história da cidade ficou totalmente diferente. Olha aqui, capítulo 8, versículo 1. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou Salomão as cidades que Hirão lhe tinha dado. Mas peraí, calma, vai devagar aqui. Quem deu para quem? Ele edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Não fala nada de Hirão ficar bravo, nada de Salomão dar para ele. Então, ou são relatos contraditórios ou complementares. Pode ser que a história tenha uma parte lá e uma parte aqui. Então são coisas que são sugestões, são ideias, né? A gente não pode afirmar, mas mais ou menos a ideia seria a seguinte. Oi? Exatamente, essa é a ideia, muito bem. A ideia é que Salomão deu para Hirão, Hirão foi lá olhar, não gostou, achou muito ruim, sem serventia, não gostou. Que cidades são essas que me deste, meu irmão? Né? Essa frase assim, né? Muito carregada, né? E ele não ficou com elas. Agora, aqui nós descobrimos, porque assim, uma das coisas que até li em alguns comentários, assim, Salomão não podia dar da terra de Israel para Irão. Ele não podia dar, era terra, né? A Bíblia fala, né? Nos livros de Moisés e tal, a terra é minha, nem de uma tribo não podia dar para outra. Se vendesse, se eu fosse de Efraim, o germano é de Naftali, e eu vendo minha terra para ele, mas a minha terra não pode sair dessa tribo. Então aí tinha um ano do jubileu que todas as terras tinham que voltar para o dono original, porque não podia, senão virava uma confusão. Então Salomão não podia dar, mas aqui nós entendemos que se são duas partes da história, é assim: Salomão pegou umas cidades que ficava na fronteira, se fala Galileia, então até devia fazer parte do território de Israel, mas o povo de Israel não morava, porque olha aqui em Crônicas, Irão devolveu as cidades, nós estamos imaginando que Irão devolveu as cidades, Salomão construiu, aqui está falando, edificou Salomão as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Então os filhos de Israel não habitavam nessas cidades, então era outros povos, e isso tinha cidades, tinha como Jerusalém. Quando Davi conquistou Jerusalém, estava dentro de Israel, mas o povo de Israel não morava em Jerusalém. Davi conquistou e expulsou os jebuseus, e tem outros exemplos, né? Então a minha ideia, minha sugestão é a seguinte, por quê? Porque a ideia é assim, será que Salomão foi ingrato? Irão ajudou tanto, deu, né, tudo isso que nós falamos, né, deu materiais, deu as pessoas para trabalhar, e Salomão foi das cidades que Irão não gostou? Será que Salomão foi miserável, foi assim, né, dando uma coisa que não tinha valor, né? Então tem várias possibilidades, mas eu penso o seguinte: Irão, ele era de Tiro, uma cidade que lá onde ele vivia não tinha lavoura, como eu já falei, eles tinham comércio marítimo e tinha montanhas com árvores, é isso que tinha lá. Eles não tinham terras boas para lavoura. E quando, a única coisa que ele entendia era isso. Então quando ele chegou, ele queria alguma coisa estratégica, alguma coisa importante, ele entende de comércio, ele viu essas cidades assim meio de lavoura, de, né, coisa simples, ele falou assim, isso aqui para mim, eu não entendo disso, não quero isso, né? Talvez fosse uma terra não muito atraente, mas qual o significado disso? Irão, ele ajudou, mas ele não é do povo de Israel, ele não entende a nossa herança, ele não deu valor a uma coisa que é para Deus, isso tem grande valor. Então, e outra sim, né? Poderia ser, alguns explicam, não está escrito aqui, mas alguns acham que na verdade essas cidades seriam uma espécie de garantia do empréstimo, porque Irão estava emprestando esse ouro, e essa cidade seria uma espécie de garantia. Então, de qualquer maneira, quando Salomão pagasse de volta, as cidades voltariam para ele. Também é uma possibilidade que não era para ficar para sempre, mas de qualquer maneira, a ideia Jesus, ele vai suportar, ele vai saber como lidar com as outras nações. Voltem comigo em 1 Reis 5, eu acho que eu não mencionei isso antes, quando começa o relacionamento de Salomão com Irão, depois que, né, tudo que fala assim, o diálogo entre eles e o acordo e tudo mais, fala assim no versículo 1 Reis 5, versículo 10, assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Irão 20 mil coros de trigo para sustentar sua casa, 20 coros de azeite batido, isso fazia de ano em ano. Deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido, E houve paz entre Hirão e Salomão e fizeram aliança. Eu achei isso muito significativo, que não que Hirão fosse uma pessoa difícil, mas isso é uma coisa que mostra que só Salomão, aqui na ideia da figura de Jesus, só ele vai saber como fazer aliança com Hirão para proveito. Porque toda a ideia do milênio é que muitos povos, Satanás vai ser preso, não vai ter esse domínio de Satanás sobre a terra, não vai ter doenças, não vai ter guerras, não vai ter. Jesus vai reinar sobre a terra, vai trazer paz, mas no final do milênio, Satanás é solto e muita gente que servia a Jesus, ao reino de Jesus, vai debandar para Satanás de novo. Então, muita coisa que Jesus, ele governa, mas Hirão não é uma pessoa que faz parte do reino de Deus, mas ele sabe como utilizar Hirão e todos os descendentes dos cananeus, toda aquela mão de obra. Ele coloca tudo aquilo que antes era inimigo, tudo aquilo que antes só trazia dificuldade ou fazia o povo de Deus cair, porque quando eles tinham algum tipo de aliança com outros povos, eles acabavam sendo seduzidos para caminhos que não eram de Deus. Então tudo isso aí Jesus suporta, ele sabe como lidar. Aqui fala assim, Deus deu a Salomão sabedoria e por isso houve uma aliança. Então Salomão pôde fazer uma aliança com Hirão, mas Hirão não é do povo de Deus, ele nunca passa a ser parte do reino de Deus. E quando Salomão fala assim, olha, tem essas cidades aqui que você pode administrar, ou como assim, uma espécie de coisa temporária, ou como fosse, ele foi lá na cidade de Galileia e falou assim, que isso? Mas Deus não olha para a cidade da Galileia e fala assim, que isso, que coisa ruim. Deus olha isso como a herança dele. Então essa é a minha interpretação, a minha sugestão. Que significa Hirão não ter gostado das cidades da Galiléia? Ele não entendia, ele tinha outra cabeça, cabeça de comércio, ele não entendia o estilo de vida, aquilo que poderia trazer retorno para o reino de Deus. Mas mesmo assim, Jesus será capaz, né, nesse reino milenar, ele será capaz de pegar todos os recursos. E agora só lembrando dessa parte, voltando para o capítulo 9, vamos ler sobre essa outra parte do que vem de nações de fora, versículo 9, versículo 15, este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, os terraços de apoio, o muro de Jerusalém, como também a Azor, a Megido, a Gezer. Versículo 20, só para a gente pegar aqui. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a trabalhos forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram chefes dos oficiais. Então, aqui são todas assim, ideias, não temos, como eu falei, muita coisa para afirmar sobre o milênio, mas quem vai reinar com Jesus no milênio? Quem vai reinar? Quem são seus braço direito, braço esquerdo, né? Isso que ele fala assim, os filhos de Israel não eram esses que faziam a mão de obra. A mão de obra era, vinha de onde? De todos os povos cananeus, de todos esses povos que haviam ali, que teriam de ser reduzidos, teriam de ter assim, subjugados antes. Mas aí nós temos, Salomão é aquele que cumpre todas as promessas de Deus, isso já vimos antes, tudo que Deus tinha prometido a Abraão, a Moisés, tudo que era o destino do povo de Deus, acontece no reinado de Salomão. Então, e isso aqui, esses povos, os amorreus, os heteus, gente, faz o quê? 500 anos que eles estão na terra prometida e não sujeitaram esses povos ainda? E olha para nós como igreja, faz 2000 anos que Jesus venceu na cruz e a gente não venceu ainda? Obras da carne, as outras culturas, as forças demoníacas, quer dizer, tudo que Ele deu para nós, para subjugar, para vencer, nós não vencemos, vencemos alguma coisa, tem vitórias, mas tem um resto, não é isso? Tem um resto ainda que permanece, e que ainda não foi vencido. Ele vence tudo, Ele põe tudo para funcionar, para a casa de Deus, para o propósito dele. Ele tem um monte de projetos que aqui cita, né? Versículo 15, né? Ele não só fez a casa dele e a casa do Senhor, que são as duas coisas principais, mas ele fez, algumas traduções falam, depois que fala versículo 15, a casa do Senhor e a sua casa, fala Milo, e a minha traduz o sentido de Milo, que é terraços de apoio, ou cidadela, era uma parte da cidade de Jerusalém que era mais vulnerável e que Davi começou a reforçar, mas Salomão continua. E isso aí também é uma coisa importante, que Jesus vai continuar a obra que está sendo feita, que foi iniciado no tempo de Davi. Tudo que Salomão faz, o próprio Irão, os projetos dele são continuações daquilo que começou no tempo de Davi, que é o nosso tempo antes da vinda de Jesus. Então, e esses outros projetos, o Muro de Jerusalém, Azor, Megido, Gezé, e aí fala, continua 17, 18, falando sobre várias outras coisas, ele construiu, ele fortaleceu, ele tinha muitos projetos. Quem faz a mão de obra disso? Os outros povos. Quem está reinando, quem são os capitães, os generais, os chefes? O povo de Israel. Isso também pode ser uma figura do tempo do milênio, em que aqueles que venceram, a Bíblia fala, que todos aqueles que venceram com Jesus, reinarão com Ele durante 1000 anos. Então, são essa distinção entre as pessoas fazendo a obra e aqueles que estão reinando com Ele. Ninguém parece que está animado com isso. Nós vamos reinar com Jesus. Ou vocês estão com muita fome agora? Mas essa é a nossa esperança. Deus vai fazer. Não vou continuar, tem alguns textos nos profetas que eu queria mostrar. Fica para domingo que vem. Mas tem muito projeto. A Bíblia fala sobre. Só vou dar mais ou menos essa síntese, né? Tudo que fala nos profetas sobre o dia do Senhor, no livro de Apocalipse, fala muito sobre destruição, né? Não sei se vocês já se estão com essa ideia na mente, mas se você lê Apocalipse do começo ao fim, fala assim, gente, mas que livro cheio assim, tem os selos, um monte de destruição, vem as trombetas, um monte de destruição, depois vem as taças, mais destruição, Babilônia cai, Jesus volta no capítulo 19, você fala assim, bom, pelo menos agora vai ter glória, não, Jesus volta e ele extermina os exércitos, tem sangue, e né, tem muita destruição, a volta de Jesus, antes, durante, depois, tem muito juízo, muito juízo, mas aí quando os textos que falam sobre o milênio, falam assim que tudo que foi destruído será reconstruído, e não numa varinha mágica, né? Essas coisas que a gente está vendo no Haiti, por exemplo, isso aí, você já pensou a vinda de Jesus, como isso vai ser no mundo inteiro, aquelas cenas de tudo caindo, de destruição, de morte, de caos total, isso é uma pequena amostra daquilo que vai acontecer, é coisa terrível, mas ao mesmo tempo, Jesus vai inaugurar um tempo de reconstrução, de colocar tudo muito diferente do que era antes, muito perfeito. Então, sabemos pouca coisa sobre isso, mas sabemos que fazemos parte, devemos fazer parte, a nossa esperança é fazer parte de um povo que vai ser reis e sacerdotes com Jesus durante 1000 anos, participando do projeto dele. E eu volto a falar, tem gente que fala assim, eu não tenho nenhuma ambição, não quero ser rei, nem rainha, nem coisa nenhuma, né? Eu quero ser do povão que está com Jesus. Mas se você tem comunhão com Jesus, você quer participar, você quer ser parte daquelas equipes de resgate. Mas já pensou que dificuldade que estão tendo no Haiti para recuperar, para achar? E com Jesus vai ser diferente, não vai ser uma vara mágica, mas nós vamos ter poder com Ele para remover os escombros, para reconstruir, para curar. Não vai ser maravilhoso a gente poder trazer cura e restauração? E pensando em tudo que tem de poluição, de destruição no mundo, toda a criação geme, sofre angústia. A criação, os animais, as plantas, tudo, os rios, tudo sofre por causa do homem, por causa do pecado, e Jesus vai trazer restauração perfeita, uma natureza em harmonia. Gente, eu quero participar, e você? Senhor, nós não entendemos muito, colocamos essas coisas diante dos irmãos e diante do Senhor, querendo entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor pode nos mostrar através desta parte da história do Teu povo. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor prepare as nossas vidas, que possamos ter uma grande esperança, estar junto com o Senhor no Teu projeto glorioso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.